Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, que tem como primeiro ponto a nossa ordem de trabalhos a audição no âmbito da apreciação na especialidade dos projetos de lei número 3/12, 8/13, 20/13, 33/13, 18/13, 7/13, 96/13, 97/13 e a proposta de lei 180/12. Hoje temos o gosto de contar entre nós com o Sr. Presidente da Confederação Empresarial de Portugal e também de um outro membro da mesma confederação, que em nome de todos cumprimento e agradeço por terem aceito o convite para participarem nos nossos trabalhos. Em termos de metodologia, vamos utilizar em primeiro lugar 10 minutos para poderem fazer uma intervenção inicial. De seguida, cada um dos 5 grupos parlamentares usará o tempo de 3 minutos e depois, para encerrar, voltarão a ter cerca de 5 minutos para poderem fazer os respectivos comentários ou responder algumas dúvidas que cada um dos grupos parlamentares lhes forem colocando. E, portanto, passo a palavra ao Dr. António Saraiva e, mais uma vez, agradecendo o convite. Na forma de terem aceito o nosso convite, agradeço a vossa presença aqui na 10ª Comissão Parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas suas palavras. Bom dia a todos uma vez mais. São vários os projetos de diploma que aqui nos trazem, mas que, de um modo geral, se podem aglutinar em dois grandes blocos de matérias. A reposição dos feriados suprimidos em 2012 e a redução do período normal de trabalho na função pública de 40 para 35 horas semanais. Estamos todos bem conscientes de que os atuais níveis de bem-estar económico da grande maioria dos portugueses são claramente insatisfatórios. Reconhecemos todos que o bem-estar económico dos portugueses depende do seu rendimento. Todavia, o rendimento só poderá aumentar de forma sustentável se forem criadas as condições necessárias para as empresas produzirem mais. É por isso necessário recentrar o debate sobre a economia nos seus protagonistas, em quem gera valor económico, em quem cria emprego, as empresas. E porque somos uma economia de mercado, aberta ao comércio internacional, para que as empresas produzam e vendam mais, é também preciso que produzam melhor, ou seja, com maior produtividade e com ganhos crescentes de competitividade. O principal critério objetivo de avaliação da política económica deverá ser sempre baseado nos efeitos positivos ou negativos que tais políticas venham a provocar na competitividade das nossas empresas. Ora, os diplomas que estão presentes nesta audição vão claramente no sentido contrário ao desejado, prejudicando a competitividade das empresas portuguesas e a sua capacidade de produzirem mais e distribuírem, por isso, mais rendimento. Comecemos por abordar os projetos de lei que pretendem repor os feriados nacionais obrigatórios, eliminados em meados de 2012, por força da Lei nº 23 de 2012, de 25 de junho. A alteração ao regime de feriados, constante do Código de Trabalho em vigor, resulta, como se sabe, de um acordo de concertação social, designado o Compromisso para o Crescimento, Competitividade e Emprego, celebrado entre o Governo e a maioria dos parceiros sociais, com assento na CPCS, em 18 de janeiro de 2012. Na negociação desse compromisso, a redução do número de feriados foi uma solução encontrada pelo Governo de então e os parceiros sociais, num quadro em que também esteve presente o aumento, em meia hora, do período normal de trabalho, como contraponto à não redução da taxa social única que constava do memorando de entendimento celebrado entre o Estado português e a Troika ainda 17 de maio de 2011. O aumento em meia hora do período normal de trabalho caiu, a descida da TSU não ocorreu e, nos projetos de diploma que aqui nos trazem, intenta-se também pôr fim ao corte dos feriados. Caso a reposição dos feriados fosse imposta, o equilíbrio do compromisso para o crescimento, competitividade e emprego, já extremamente atingido, na nossa opinião, na sequência do acórdão do Tribunal Constitucional nº 602 de 2013, ficará inexoravelmente esboroado, com impactos económicos de maior relevo e uma profunda alteração da credibilidade da própria concertação social. Tendo sido, como foram, os parceiros sociais a acordar na eliminação dos feriados em causa, e a desenhar o equilíbrio que ficou plasmado nesse compromisso, mais do que natural, diria mesmo, bem exigível, se tornaria que fossem os parceiros sociais a equacionar o quadro da alteração desse equilíbrio. Como segundo aspecto que queremos deixar bem vincado, é o consignado no número 1 do artigo 10º da já citada Lei 23/2012, de 25 de junho, na redação que lhe foi dada pelo artigo 4º da Lei 69/2013, de 30 de agosto. A isso dispõe que a eliminação dos feriados em causa será obrigatoriamente objeto de reavaliação num período não superior a 5 anos. Esta reavaliação tem que se dar em concertação social, o que não sucedeu. A redução do tempo de trabalho, que seria operada por via da reposição dos feriados, eliminados ao abrigo da Lei 23/2012, de 25 de junho, determinaria custos muito acrescidos para as empresas. 4 feriados representam cerca de 2% no tempo de trabalho anual, percentagem que sobe se tiver em consideração o tempo necessário à retoma do normal funcionamento de elaboração após um período de paragem que se repercutiria negativamente na competitividade, no funcionamento da economia e, consequentemente, no comportamento do emprego. A CIP é, pois, totalmente contrária à reposição dos feriados obrigatórios pelas consequências desta medida sobre a atividade económica, quer diretamente, pela quebra de produção que daí decorrerá, quer indiretamente, pelas suas consequências sobre os custos das empresas e, portanto, sobre a sua competitividade. Aliás, não deixa de ser significativo que esta discussão tenha lugar quando, em França, por exemplo, o que se discute é a proposta da Confederação Empresarial MEDEF no sentido de suprimir 2 feriados, entre os 11 que atualmente a França tem, com o objetivo de estimular o crescimento económico em 1% e criar cerca de 100 mil empregos. Detenhamo-nos um pouco sobre o impacto económico da reposição dos 4 feriados em Portugal. Num primeiro conjunto de hipóteses, ou seja, para a hipótese de a empresa laborar nesse dia, o acréscimo dos custos laborais não é uniforme, já que não é idêntico o regime constante do Código de Trabalho e o que emerge da esmagadora maioria dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho que, como entendido pelo Tribunal Constitucional, prevalece sobre aquele. Para um acréscimo de 100% de retribuição, o acréscimo de custos laborais no cómputo do ano seria de 3,4%. Para um acréscimo de 50% de retribuição, o acréscimo seria de 2,6%. Há, de facto, setores da atividade económica em que a maioria das empresas funciona em elaboração contínua, onde o impacto relevante não será a inerente perda de produção, mas sim o decorrente do acréscimo do custo de trabalho. No caso das empresas encerrarem nos feriados, os custos são de difícil avaliação. Desde logo, há a considerar os custos decorrentes da perda de produção de 4 dias de trabalho, tendo em conta um total de 232 ou 233 dias úteis de trabalho por ano, menos 4 dias correspondem a menos 1,72% do tempo de trabalho e 1,72% do total da produção nacional são mais de 3 mil milhões de euros. Poder-se-á argumentar que há empresas que operam abaixo da sua capacidade de produção e que terão possibilidade de compensar, pelo menos parcialmente, a perda de produção no feriado por aumentos noutros dias, mesmo sem recurso a trabalho suplementar. Mesmo assim, a redução da produção será muito significativa. Estimativas avançadas por diversas associações setoriais que representamos apontam para valores superiores a 20 milhões de euros por dia no respectivo setor. É o caso da metalurgia e metalomecânica, do têxtil e vestuário, da construção. No calçado, a perda de produção e de exportações, visto que a quase totalidade da produção é exportada, seria de mais de 8 milhões de euros por dia. Em segundo lugar, há que considerar outros custos para as empresas. Os recursos energéticos consumidos na fase de arranque das instalações industriais e equipamentos são muito superiores aos que são consumidos em elaboração contínua. São referenciados valores superiores a 30% no aumento do consumo de energia na fase de arranque dos equipamentos industriais. Na indústria têxtil, por exemplo, o tempo para se obter a temperatura certa para o arranque da semana é de 4 horas. 4 horas de energia perdida com um feriado. Há situações de ciclos produtivos que não podem ser interrompidos. No caso das tinturarias, são ciclos de 10 horas. Os ciclos têm que ser continuados, sob pena de perda total do trabalho iniciado. O rearranque da produção tem, igualmente, consumo de tempo para a afinação de equipamentos. Acrescem para as indústrias exportadoras constrangimentos ao nível das atividades logísticas internacionais para colocarem os seus produtos nos mercados externos. Estarão as empresas portuguesas em condições de suportar todos estes custos? Estará a economia portuguesa em condições de suportar perdas de produção? Será este o momento para abdicar de produção e competitividade, logo de rendimento, para obter mais tempo de lazer para os portugueses? Há que fazer opções. Não podemos obter mais tempo de lazer sem perder algo em troca, algo que reputamos de muito relevante. Será esta a obsessão dos portugueses? Estou certo que a resposta a todas estas questões é não. Por outro lado, alguns projetos legislativos intentam tornar a terça-feira de Carnaval um feriado obrigatório. Essa mesma intenção, para além dos efeitos negativos que em termos económicos e de funcionamento das empresas têm incitos e que já antes deixámos ressaltados, não só carece de qualquer justificação, como surge ao arrepio da corrente do nosso ordenamento juslaboral, que sempre considerou tal feriado como facultativo, desde a Lei das Férias, Feriados e Faltas, aprovada pelo Decreto-Lei 874-76, de 28 de dezembro, via de artigo 19, que passou para o Código de Trabalho aprovado pela Lei 99-2013, de 27 de agosto, via de artigo 209, e consta hoje do artigo 235 do Código de Trabalho em vigor. Pelo seu impacto ao nível económico, com inexoráveis repercussões no plano do emprego, a reposição de qualquer feriado num quadro vinculativo para as empresas, na nossa perspectiva, é totalmente inaceitável. Estão também em apreciação diversos projetos legislativos com o objetivo de restabelecer as 35 horas semanais como período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas. Sobre este assunto, apenas duas breves notas. O Governo assegurou já que a reposição das 35 horas semanais não implicará aumentos de custos para o Estado. Permitam-me apenas que duvide que, nesse caso, não haja perda de quantidade ou de qualidade dos serviços prestados pela administração pública. Seria sinal de que a produtividade dos trabalhadores do setor público está, afinal, muito aquém do seu potencial. Será que 5 horas por semana de trabalho na função pública são completamente improdutivas, de modo que a sua supressão não tenha quaisquer efeitos? O aumento do período normal de trabalho na função pública, das 35 para as 40 horas semanais, foi introduzido como medida inserida num conjunto de sacrifícios que foi exigido a todos os portugueses. O contributo do tempo de trabalho da função pública para a economia nacional é, por demais, valioso para que dele possamos prescindir. E qualquer quadro que consubstanciasse, em termos legais, menos tempo de trabalho para o setor privado é, de si, tão aberrante e tão calamitoso que nem sequer o podemos configurar, nem como hipótese meramente académica. É, pura e simplesmente, para nós, um não assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Agradeço a sua intervenção. De seguida, passo a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e, de uma forma muito especial, cumprimento a CIP, na pessoa do seu Presidente, Dr. António Saraiva, e do Sr. Dr. Gregório Rocha Novo, Diretor da Confederação, dizendo que é um gosto recebê-los nesta comissão para ouvirmos e falarmos sobre estas matérias que estão atualmente em apreciação na especialidade. E dizer que, primeiro, agradecer o contributo que aqui nos deixou agora de uma forma muito objetiva e também os contributos que já nos foram fazendo chegar por escrito, designadamente em sede da audição pública. E dizer que ficou clara a posição da CIP e eu gostaria de deixar apenas aqui alguns considerandos que, de certa forma, vão ao encontro daquilo que acabou de ser referido. Desde logo, o contexto em que as medidas aqui em apreciação foram tomadas, um contexto de grandes dificuldades para o país, para os portugueses, em que sabemos que estávamos na iminência de uma bancarrota e na iminência de não haver dinheiro para pagar nem sequer salários e pensões e, portanto, foram pedidos sacrifícios aos portugueses e foi preciso precisamente nesse contexto, um contexto em que, por termos recorrido à ajuda externa, tivemos de cumprir determinadas medidas e medidas essas que, naturalmente, foram muito difíceis e que exigem agora que não voltemos atrás, sobretudo que não possamos, compete-nos a nós todos a responsabilidade de não pôr em causa todos aqueles sacrifícios que foram feitos, correndo riscos de voltarmos a um passado que, certamente, nos recordamos ainda muito bem. E depois de dizer o contexto em que estas medidas foram tomadas e também chamar a atenção para a forma como os projetos aqui em apreciação estão a querer reverter aquilo que foi feito neste contexto difícil que salientei, desde logo por uma total, e na nossa opinião, Grupo Parlamentar do PSD, um total desrespeito pela concertação social. Nós sempre pautamos pelo diálogo social e por isso mesmo é que o Governo CDS-PSD, logo no início do exercício das suas funções, fez um acordo de concertação social com a grande maioria dos parceiros sociais, dos quais a CIP também subscreveu, e permitam-me que saliente aqui a questão dos feriados, precisamente, e como disse o Dr. António Saraiva, de facto estava estabelecido na lei que era uma situação de suspensão que iriam ser reavaliados, e naturalmente que esta reavaliação concordamos de todo com aquilo que referiu, que tem de ser em concertação social. Aliás, não faria sentido, não faz, na nossa opinião, sentido que esta matéria da suspensão dos feriados tenha ocorrido em concertação social e agora a sua reposição não seja feita pela mesma via. Portanto, entendemos que aqui há o que lamentamos, que há um total desrespeito pela concertação social e entendemos que, de facto, era aí que deveria esta matéria ser discutida, analisada, ponderada e finalmente decidida. Quanto à questão das 35 horas, portanto, também entendemos aqui que, voltando a chamar a atenção para o contexto em que estas medidas foram aplicadas, também salientar que nos parece que há uma falta de ponderação. Quanto aos projetos aqui apresentados, há uma total indefinição relativamente aos impactos e o que nos preocupa aqui é o facto de esta reversão das medidas que foram tomadas com esta rapidez possa causar demasiados prejuízos para o país e que ponha em causa todos aqueles sacrifícios que foram feitos. Portanto, entendemos que também isto merece, estas matérias merecem uma ponderação e, portanto, concordamos inteiramente com aquilo que acabou de ser dito também pela CIP ao nível de estas matérias serem devidamente ponderadas, sob pena de facto de pôr em causa tudo aquilo que os sacrifícios que foram pedidos aos portugueses. Mais uma vez agradecer a presença da CIP, dizendo que mais uma vez pela minha parte e pela parte do Grupo Parlamentar do PSD é sempre um gosto ouvi-los e colher os tão importantes contributos que nos têm deixado em matérias tão relevantes como esta que está aqui em discussão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra de seguida ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Dr. António Saraiva, Presidente da CIP, Dr. Gregório Rocha, novo Diretor da Confederação, é um gosto tê-los aqui nesta comissão. Muito obrigado pelos vossos contributos e pelo papel que têm tido nesta discussão. Relativamente às matérias em análise, eu não, enfim, não... Não abordaria a questão das 35 horas neste contexto, que diz respeito à relação e negociação entre o Estado e outros parceiros, no contexto dos feriados nacionais. O ponto que esta matéria reflete diz respeito, antes de mais, a compromissos que foram eleitoralmente assumidos, a compromissos plasmados num programa de governo e a compromissos que estão devidamente escrutinados, clarificados e apresentados ao país e aos portugueses. O que se convoca quando algumas análises são feitas em torno desta matéria, como ainda agora ouvimos da parte do PSD, o ponto diz respeito ao modelo de desenvolvimento que foi seguido ao longo dos últimos 4 anos e meio. Nós tivemos um modelo de desvalorização interna, nós tivemos um modelo que falhou estruturalmente e esse modelo reflete-se, entre outras coisas, na aposta por um modelo de baixos salários. E esses baixos salários refletem-se, entre outras medidas, na descida indireta dos custos dos salários, entre os quais com a retirada de feriados nacionais, que abrangem naturalmente todos os trabalhadores. É falso que no comparativo internacional Portugal seja um país com muitos feriados, é falso que seja um país com muitos dias de lazer, temos que incluir, entre outros, os dias de férias, É falso que os custos do trabalho e os custos do fator trabalho sejam um fator estruturante dos custos de competitividade das empresas, sobretudo em setores de produção intensiva. São, de facto, uma parte residual e foram aqui referidos, entre outros, os custos com fatores com externalidades, com os fatores de energia, entre outros. E, portanto, o que nos parece é que aqueles que, no contexto de uma relação laboral, que têm sido fortemente prejudicados pelas medidas de austeridade ao longo dos últimos anos, e essas medidas, quando foram implementadas, não foram avaliadas no seu caráter de ponderação, diluição e num fator de diluição ao longo do tempo, agora têm, de facto, a possibilidade de ter um pouco de recuperação dos seus rendimentos também por essa via. Nós temos tido, ao longo dos últimos anos, uma evidência de que, ao contrário de algumas percepções, a crise não se abateu por igual para todos. Há estudos do Banco de Portugal que demonstram que as políticas de combate à crise tiraram 3,6 mil milhões aos salários e deram 2,6 mil milhões de euros ao capital. Aliás, isso é especialmente estranho porque no contexto de uma crise tão acentuada, isso reflete um aumento do peso de excedentes de exploração, uma rúbrica que, no fundo, reflete a remuneração do capital na economia. E, portanto, isso demonstra estruturalmente que as medidas não foram claramente assimetricamente distribuídas e que essas medidas têm agora que ser reponderadas no contexto de um governo que tem uma outra orientação política. Dito isto, essa orientação política em nada obstaculiza, pelo contrário, com a concertação social. É curioso ouvir certos partidos agora como campeões da concertação social quando sempre a desvalorizaram. Se há partido que alguma vez conseguiu um acordo global de concertação social com todos os parceiros, foi mesmo o Partido Socialista. Simplesmente a concertação social não se substitui, no entendimento do Partido Socialista, àquilo que é a gestão política do Executivo, do Governo e da Assembleia da República, sobretudo no contexto, por exemplo, não é o que está em causa, mas do aumento dos salários. Existem até parceiros que defendem que nem existe salário mínimo, e não é por causa disso que certamente um governo deixará de o aumentar, tendo em conta os compromissos que assumiu e aquela que é a sua orientação política para o país. Dito isto, muito obrigado pelos seus contributos e pelo papel que nos ajudou aqui a clarificar nesta discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente da CIP e o Sr. Diretor da Confederação. Agradecer os seus contributos e de fazer três comentários. Portugal é dos países que têm mais dias de trabalho de todo o espaço europeu. É também o país da OCDE em que existem mais horas de trabalho não remuneradas. Estou a falar de um estudo da OCDE. O que aconteceu com a supressão dos feriados foi aumentar o tempo de trabalho sem encargos para a entidade patronal, ou seja, aumentar o tempo de trabalho não remunerado dos trabalhadores. Eu, finalmente, nós temos nesta comissão um parceiro social que defende a medida, porque ao longo do dia de ontem ouvimos vários parceiros sociais e não houve um que tivesse dito que era que tivesse sido favorável, que tivesse proposto a medida, mesmo aqueles que aceitaram, porque houve parceiros sociais que não aceitaram nem subscreveram um acordo, mas mesmo aqueles que subscreveram, tivemos ontem aqui os representantes da UGT, os representantes da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, que diziam justamente que para eles não era uma questão relevante e que, no caso da Confederação de Comércio e Serviços, as audições estão gravadas, e, portanto, estou a ser absolutamente rigoroso, estou sim. Disse, cito o Presidente da Confederação de Comércio e Serviços, essa não era para nós uma questão relevante, e essa foi a expressão exata que utilizou. Tanto mais que em alguns setores do comércio a existência dos quatro feriados são uma oportunidade de negócio. É falso que Portugal seja um país com muitos feriados. Já foi aqui dito, e eu gostava de insistir, que Portugal, com os seus 9 feriados, é o país que faz parte do grupo com menos feriados do espaço europeu. Chipre, a Eslováquia e a Suécia têm 15 feriados, a Bulgária, a Letónia e a Malta têm 14 feriados, a Áustria, a Grécia, a Croácia têm 13 feriados, a Bélgica, a República Checa, a Estónia, a Eslovénia, a Finlândia, a Itália, a Lituânia e a Polónia têm 12 feriados e, portanto, é falso dizer-se que Portugal tem uma situação, desse ponto de vista, que fosse, digamos assim, de privilégio, de feriados acima da média do espaço europeu. E por isso, a reposição dos feriados que foram suprimidos, prejudicando os trabalhadores, descurando datas que tenham um significado histórico e aumentando o tempo de trabalho sem qualquer tipo de remuneração, é uma questão de justiça que nos parece elementar. Queria também dizer que, não tendo sido o Sr. Presidente digamos assim, convocado a pronunciar-se, penso eu, sobre os diplomas que dizem respeito às 35 horas na administração pública, uma vez que a Confederação da Indústria não tem, Confederação Empresarial de Portugal não tem, enfim, nenhuma relação com esse assunto. Entendeu, Sr. Presidente, classificar de aberrante, foi a expressão que utilizou, a redução do horário de trabalho. Queria dizer-lhe que a redução do horário de trabalho e as 8 horas diárias foram instituídas em Portugal em 1919. Queria dizer-lhe também que essa redução do horário de trabalho, que agora foi considerada aberrante enquanto princípio, está na origem, com as suas greves de Chicago, está na origem do 1 de maio e das lutas que se iniciaram em Chicago há 128 anos. E é curioso que desde 1919, a altura em que no comércio e na indústria se fixou em Portugal as 8 horas diárias, não houve nenhum aumento de produtividade, nenhuma inovação tecnológica, nenhum avanço na ciência e na tecnologia, nenhum avanço na eficiência, estou a terminar, nenhum avanço na eficiência e na capacidade produtiva que nos permita, enquanto sociedade, ter algum progresso nesta matéria? Enfim, deixo só essa reflexão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que a Sra. Deputada Clara Marques Mendes pediu...
Não, não é só questão da convocatória,
que foi pontos. Ah, chama a atenção que, de facto, esta audição refere-se aos pontos, aliás, que foram bem explícitos logo no início, quando abri os nossos trabalhos. Tem a palavra... Sim, excepcionalmente, Sra. Deputada Rita Rato.
É apenas para dizer que, nesse âmbito, há um projeto de lei em concreto, como foi aqui dito, que altera o Código de Trabalho. E, por isso, relativamente a um dos projetos que altera o Código de Trabalho, que é o projeto do PEV, faz sentido. Relativamente aos outros, fica ao critério de cada um dos intervenientes, como é óbvio.
Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria começar por saudar a CIP, o Sr. Presidente, a sua direção, e agradecer os contributos que aqui nos trouxe. Não é de menos sublinhar que, para além da CAP, a CIP foi quem procurou quantificar os custos das propostas que estão aqui em debate, coisa que, infelizmente, os proponentes dessas mesmas propostas nunca se deram ao trabalho de fazer. Aquilo que ontem a Confederação do Comércio disse, aquilo que ontem a Confederação do Comércio disse, não foi aquilo que o Sr. Deputado José Soeiro disse aqui. O que disse foi que havia interesses contraditórios dentro da sua Confederação e, por essa mesma razão, a CCP não queria tomar uma posição oficial sobre a questão dos feriados. E foi apenas isso. Não foi que era indiferente, foi que para as... Não foi que era indiferente, foi que, como tinha interesses contraditórios, havia quem defendesse que os feriados se deveriam manter e os que tinham a opinião contrária, que não queria ter a tomar essa mesma posição. É importante percebermos um pouco o ponto de partida que nós temos, e o ponto de partida que tivemos foi uma bancarrota do país, uma quase bancarrota, a que o Partido Socialista levou o país e que todo o país foi chamado a fazer um esforço. Agora, olhando para aquilo que foi a origem da proposta das 35 horas na função pública, essa criação das 35 horas na função pública pelo Partido Socialista teve como pretexto a criação de mais emprego no setor público. O que é um facto é que, depois dessa aprovação das 35 horas, o Partido Socialista teve que assinar 5 acordos internacionais em que se comprometia com a diminuição do emprego no setor público, exatamente porque era insustentável esse aumento do número de funcionários públicos. Pior do que isso, nós já tivemos aqui ontem a CGTP e também o projeto do Partido Ecologista aos Verdes, que prevê que as 35 horas também passem a ser aplicadas ao setor privado. E mais uma vez, não há aqui qualquer preocupação com a demonstração da sustentabilidade dessas medidas, porque, e a questão fundamental aqui é que efeito é que isso pode ter no emprego, se não terá exatamente o efeito contrário daquele que os proponentes acabam por defender quando propõem a redução desse mesmo horário de trabalho. A questão dos feriados tem uma natureza, também do ponto de vista laboral, mas tem uma natureza, quanto a nós, diferente. Aquilo que houve não foi uma supressão dos feriados, o que ficou acordado foi uma suspensão. E, em relação àquilo que são medidas extraordinárias, e por isso mesmo se falou em suspensão, terminada essa natureza extraordinária das circunstâncias que justificaram as medidas, pode e deve ponderar-se a reposição desses mesmos feriados. Agora, a questão é como é que devem ser feitos e se devem ser feitos de forma gradual e sustentada. Aquilo que nós temos defendido é que devem ser dois feriados mais dois, ou seja, um civil, um religioso, que progressivamente, dependendo das condições de sustentabilidade, serão repostos, porque o que esteve em cima da mesa não foi nunca a sua eliminação, foi sim a sua suspensão. Face a estas propostas que estão em cima da mesa, há uma matéria que me parece, como é óbvio, extremamente preocupante. É que isto está a ser decidido na Assembleia e não há qualquer preocupação com a consultação social, porque é feito apesar da consultação social, à margem da consultação social e com a ameaça, inclusivamente, em plenário, de ser contra aquilo que os parceiros sociais venham a defender. E isso, evidentemente, compreendemos que põe em causa o que são os acordos e a estabilidade desses mesmos acordos, inclusivamente uma das matérias que recentemente foi objeto de mais de uma atualização, que foi o aumento do salário mínimo e que tem consequências, como é óbvio, para a economia em geral, porque colocando em causa aquilo que é a produtividade das nossas empresas, coloca em causa as expectativas relativamente à economia, ao investimento e, obviamente, que isso acabará por ter consequências para os trabalhadores em matéria de emprego.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar a delegação da CIP, o Sr. Presidente e o Sr. Diretor, agradecer o contributo que aqui nos deram e agradecer sobretudo a franqueza e a clareza com que a CIP sempre colocou estas matérias, querem pareceres escritos, querem audições aqui na Comissão de Trabalho e no âmbito destas iniciativas legislativas. Eu fui aqui procurar o processo legislativo que levou à redução e à extinção, diria assim agora de forma eufemística, à suspensão provisória de quatro feriados. E fui a recuperar esse processo e fui confirmar aqui no expediente da Comissão de Trabalho que se trata da proposta de lei 46 e do artigo 234 da então proposta de lei. E, portanto, não é verdade que à data a Assembleia da República não se tivesse pronunciado sobre estas matérias e isto tivesse sido uma matéria de exclusiva intervenção da Concertação Social, em que o Governo da altura podia ter decidido, por via de um decreto-lei, fazer esta alteração. Não foi assim. Efetivamente foi uma proposta de lei que teve discussão pública, em que a discussão pública que houve colocou necessariamente, e à data é bem lembrar, a CIP a acordar com estas matérias, como agora discorda da sua reversão. Os grupos parlamentares apresentaram propostas de alteração, o PCP propôs propostas no sentido de revogar as alterações a este artigo, mantendo os quatro feriados, e portanto também sejamos sérios de que a Assembleia da República não foi aliada deste processo. E este processo, desigualmente a alteração ao Código de Trabalho, levou os trabalhos desta Comissão a ter muitas horas de reuniões para discutir e para ouvir quem se entendeu na altura ser possível, e à data, da parte da maioria do PSD e do CDS, só houve acordo para ouvir os parceiros com assento na Concertação Social e nada mais que isso. Eu diria assim, se bem me recordo dessa discussão, eu diria assim, nós à data, quando discutimos essa matéria, a argumentação, e recordo-me perfeitamente, do PSD e do CDS era, mais ou menos, de forma simplista, claro, isto. A Troika está no morando da Troika, foi matéria de acordo de concertação social e, portanto, esta matéria está e vai ser consagrada como uma alteração ao Código de Trabalho. Senhores deputados, eu diria agora assim, o momento político mudou, a correlação de forças mudou, a concertação social tem um espaço, mas a Assembleia da República tem poderes legislativos e deve assumir essa responsabilidade e, portanto, é da vida e do momento histórico que vivemos. Eu creio que isso faz parte da vida do país e faz parte da história da democracia. Queria apenas dizer o seguinte ainda. Nós compreendemos que, como disse aqui a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, que está a ser revertido aquilo que foi feito pelo anterior governo. E de facto é isso, porque nós temos visões distintas sobre o que é necessário para o desenvolvimento económico e social do país, sobre a importância de valorização do trabalho, sobre a valorização do tempo, do direito à articulação entre a vida familiar e a vida pessoal. Sra. Deputada, eu peço apenas que faça exatamente o mesmo que eu fiz durante as suas intervenções. Foi, pelo menos, ouvir-me, porque eu, de facto, não interrompi ninguém e, portanto, com muito esforço pessoal para isso e que é um esforço que estou a tentar fazer e, portanto, peço exatamente que faça o mesmo que fiz durante a intervenção dos outros grupos parlamentares. Mas apenas para dizer isto, são visões distintas que temos e respeitamos naturalmente a opinião que a CIPA aqui veio trazer. Nós temos uma visão profundamente distinta relativamente à importância da garantia destes quatro feriados, porque entendemos que são em simultâneo a importância da recuperação de tempo de lazer e descanso, mas também da recuperação de rendimentos, porque entendemos que, de facto, garantindo mais 4 feriados, no caso dos setores que trabalham por turnos e que trabalham efetivamente em dias feriados por laboração contínua, quem trabalhar nestes dias, também desse ponto de vista, vai ver o seu custo, o seu valor de trabalho ser melhor remunerado, e somos muito claros quanto a isso, e, portanto, também à data denunciámos que isto não era apenas a retirada de tempo de lazer, era também, no nosso entendimento, a retirada de rendimento por via da alteração ao pagamento das horas extraordinárias e de outras matérias e, portanto, dizer com muita franqueza que nós entendemos que estamos hoje num momento numa alteração de correlação de forças na Assembleia da República, entendemos que há medidas que podem ser revertidas e se traduzem na recuperação de direitos e também diria outra coisa. Há medidas, e nós nunca o negamos, que relativamente à vida económica das empresas tem que ser tomada. Os custos com telecomunicações, os custos com texto em geral, com transportes, a política fiscal relativamente às micro, pequenas e médias empresas, isso necessariamente tem que ser outro debate. Porque o que nós entendemos é que é fundamental em 2016 estarmos a discutir matérias de recuperação de rendimentos, de recuperação de tempo de lazer, e isso, no nosso entendimento, é um compromisso que assumimos, é uma tradução que fazemos em projeto de lei e, no nosso entendimento, é também um contributo para que se possa iniciar um caminho de progresso e desenvolvimento económico e social. Porque, no nosso entendimento, o desenvolvimento económico e social do país também radica em grande parte na valorização do trabalho e dos direitos dos trabalhadores. Os direitos dos trabalhadores constituem uma condição e um fator de desenvolvimento do país e de defesa do regime democrático e não um qualquer bloqueio a esse desenvolvimento. E, portanto, quanto a isso, mais uma vez, apenas agradecer o contributo da CIP e reafirmar que faz parte da natureza da vida e da vida as diferenças que nos separam relativamente a estas matérias e, portanto, também com serenidade aqui se obriga a registar essa matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente da CIP, o Dr. António Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelos comentários que tiveram a gentileza de colocar a nossa intervenção inicial. Agradecer, obviamente, as palavras da Sra. Deputada Clara Marques Mendes, enfim, sobre a qual não tenho qualquer contra argumentação, digamos assim. Já em relação às outras intervenções, algumas notas, e sem responder diretamente aos seus deputados Tiago Barbosa, José Soeiro, Sra. Deputada Rita Rato, dizer, de um modo geral, que nós temos consciência, somos portugueses, independentemente dos cargos que ocupamos, somos cidadãos preocupados com o país, com a vida de todos nós, com o desenvolvimento económico do país, e por isso cada um de nós, nos nossos graus de responsabilidades, fazemos aquilo que melhor entendemos para essa melhoria da situação dos portugueses. Estamos convictos e acreditamos que há questões reputacionais, há questões de confiança, que quando, tal como na vida do dia-a-dia das empresas fazemos na assinatura dos acordos, os acordos valem pelo que valem. E como assinámos em janeiro de 2012 com o Estado português, através do seu governo, um acordo de concertação social e sem querer adulterar, suprimir competências, sobrepor competências, estamos perfeitamente conscientes, porque já andamos cá há tempo bastante, para saber o papel de cada um, o que cabe à concertação social e o que cabe ao Parlamento e quem tem a legitimidade para fazer aquilo que faz. Mas como assinamos um acordo de concertação social em janeiro de 2012 e nesse acordo está plasmado um conjunto de condições, estão plasmadas um conjunto de condições e de equilíbrio que levaram à assinatura desse acordo, a questão dos feriados, como aqui já foi referido, diz, foi, não devo dizer-vos que não foi pedido pelas entidades patronais, que sobre isso têm as opiniões que têm, e tal como aqui nesta sala há deputados que têm uma opinião e outras que têm outra, é natural que os dirigentes empresariais tenham também eles próprios as suas posições e que não tenham que estar sintonizados apenas porque representam entidades empregadoras. As entidades empregadoras têm que estar todos afinados pelo mesmo diapasão. Seria bom que assim fosse, porque daria uma maior coesão a determinadas matérias. Nem sempre assim é, porque os setores têm especificidades próprias e, por isso, nem sempre aquilo que é bom para um setor, vida é turismo, que quanto mais lazer melhor, é mau para outros, de elaboração contínua, caso das indústrias, que já não é assim tão bom. Enfim, mas sem entrar em mordacidades desta ou daquela natureza, que não é isso que aqui nos traz, dizer que também nós não temos que estar em sintonia, e não vou aqui fazer qualquer comentário, dizer qualquer comentário, afirmações de dirigentes empresariais que aqui me antecederam, porque por um lado seria incorreto, por outro têm toda a legitimidade de defenderem aquilo que defendem. Mas, voltando à questão do acordo, nós quando assinamos acordos, assinamos-los e respeitamos-los. E é isso que estamos a pedir. O acordo, não pedimos nesse acordo os feriados, eles foram-nos oferecidos, digamos assim, para compensar um conjunto de outras matérias que na altura não se obtiveram, como aqui tive a oportunidade de dizer, a redução da taxa social única, foi a forma encontrada para esse equilíbrio que o acordo conteve. Quando se desequilibra o acordo, era natural que os parceiros sociais e em sede de concertação social voltassem a discutir a compensação, a reformulação, e o reequilíbrio do acordo que está desequilibrado. É apenas isso e só isso que pedimos. É o reequilíbrio do acordo no cumprimento da palavra dada. Tive a oportunidade de referir dados, apresentar números, porque há setores com determinadas especificidades, variam de setor para setor, mesmo dentro dos setores há empresas que, apesar do setor estar bem, a empresa está má, enfim, também não vos vou amassar com isso, mas há realidades diferentes. Aquilo que se pede é que os acordos se cumpram, porque no equilíbrio, nós, ao aceitarmos os feriados seriam revistos ao fim de 5 anos e, em concertação social, a reposição dos feriados implicaria, na perspectiva como assinámos, a alteração por outras formas de compensação para que o equilíbrio se mantivesse. É apenas isso que nós solicitamos, é que a sede própria para procurar esse reequilíbrio é na concertação, independentemente da legitimidade que depois o Parlamento tem para legislar de acordo com aquilo que viessem a ser os equilíbrios encontrados. É apenas isso. Em relação à questão de estarmos a pronunciar-nos sobre as 35 horas e o termo aberrante que utilizei, utilizei o termo aberrante se no não tema, que para nós é as 35 horas no setor privado, e foi aí que utilizei a expressão, mas recordar, como aqui já foi aliás recordado, que a CIP foi hoje aqui chamada para se pronunciar sobre estes dois pontos, a questão dos feriados e a questão das 35 horas. E depois, como para nós a função pública, o setor público, faz parte, tal como a privada, da economia portuguesa, permitimo-nos opinar sobre aquilo que pensamos sobre este tema para o qual, repito, fomos chamados. não quero entrar em ironias ou mordacidades desta ou daquela natureza, não é isso que aqui nos traz, mas dizer que não adulteramos competências, sabemos qual é o nosso papel, esperamos desenvolvê-lo bem, é isso que nos move, apenas o que queremos é o reequilíbrio de acordos que assinámos de boa fé, assinámos para que fossem integralmente cumpridos, entendemos que ele não foi cumprido ou adulterar-se o período de validade que continha esse acordo e o não ser em concertação social que se procuraram alternativas à reposição destes feriados, respeitando o valor histórico de alguns, o valor religioso de outros, porque não deixa de ser curioso, e assim termino, que com a Igreja se esteja a negociar a reposição dos religiosos e se adultere a concertação social na reposição dos civis. É apenas um dado que resistamos com curiosidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente da CIP, pelos esclarecimentos que também acaba de prestar. Como referiu e bem, a CIP foi convidada para se pronunciar precisamente em relação a estas duas matérias, que aliás constava da nossa ordem de trabalhos. Agradeço a vossa presença e a vossa disponibilidade. E estou certo que a 10ª Comissão Parlamentar Especializada do Trabalho e Segurança Social estará sempre à disposição da vossa Confederação para, em diálogo, podermos discutir as matérias da máxima importância para Portugal e para os portugueses. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, Sr. Presidente.